Senhor presidente, senhores senadores, eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, mortificado em consequência da tristeza que me causou uma notícia que dá margem à interpretação de que eu possa estar, de alguma forma, vinculado a irregularidades que teriam ocorrido no fornecimento de trens e de material ferroviário e de serviços às empresas do transporte metropolitano de São Paulo, metrô e trens e CPTM. Uma notícia que me chocou. Eu fico feliz que hoje a sessão seja presidida por um senador a quem eu conheço e que me conhece há muitos anos e que sabe que eu jamais, jamais me prestaria a me servir do meu mandato, da minha influência política, dos cargos que ocupei na vida pública, de secretário de Estado, secretário municipal, de ministro, jamais me serviria deles para oferir qualquer tipo de vantagem, em qualquer plano que seja. Mas, no entanto, a notícia está aí. O estrago foi feito. É como se eu rasgasse um travesseiro de penas, jogasse as penas para o ar, não tem como apanhá-las todas. O estrago está feito. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, porque eu quero pedir providências ao presidente Renan Calheiros, porque eu tenho para mim que esta ilação, que para mim é altamente detrimentosa, não me atinge apenas a mim, mas atinge também a instituição a que eu pertenço. Os fatos são conhecidos. No dia 21 de novembro deste ano, o jornal Estado de São Paulo publica uma reportagem intitulada "Ex-diretor da Siemens aponta Caixa 2 de PSDB e Democrata e cita propina a deputados". Aí, nesta reportagem, o jornal noticia que um ex-diretor da empresa Siemens, Everton Heimheimer, teria encaminhado no dia 17 de abril, a data importante, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, um relatório com documentos que supostamente provariam um forte esquema de corrupção nos governos Covas, Alckmin e Serra, no estado de São Paulo, e tinha como objetivo o abastecimento de Caixa 2 do meu partido e do Democrata. Ao longo da reportagem, o jornal afirma que os documentos foram enviados pelo CAD à Polícia Federal, que os teria anexado a um inquérito instaurado para exatamente apurar as denúncias de formação de cartel em São Paulo e no Distrito Federal. Eu estaria envolvido, esse é o nome. Não há, em relação a mim, nenhuma acusação de ter recebido vantagem indevida. Não, eu seria apenas envolvido. A matéria do Estado de São Paulo serviu depois de base para uma reportagem do Jornal Nacional. E aí o estrago é maior. Porque no Jornal Nacional, eu não apenas estaria envolvido, mas faria parte de um esquema. Um esquema. Esquema significa trama, significa conluio, significa conspiração, montagem. Eu seria membro de um esquema com esse objetivo, de facilitar a formação de cartel para auferir vantagens para mim ou para o meu partido. Eu peço a tolerância de Vossa Excelência, meu caro presidente, porque o fato é grave e eu devo essa explicação ao Senado, porque afinal, no final pedirei providências.
Vossa Excelência vai ter o tempo.
Muito obrigado. Muito bem. Eu imediatamente escrevi ao Estado de São Paulo dizendo o seguinte: eu não posso ter participado, não posso ter negado, como o jornal afirmara na edição a que me refiro, não posso ter negado ter recebido propina, porque em nenhum momento eu fui acusado de ter recebido propina. E óbvio que eu não posso ter negado, como o jornal afirma na primeira página, que eu neguei ter recebido propina. Não, porque o próprio denunciante em nenhum momento disse que eu teria recebido. O que ele diz é que eu teria relações estreitas com um personagem que foi citado várias vezes, que é dono de uma empresa de consultoria chamada Procit, e o nome dele é Arthur Teixeira. Eu teria relações estreitas com Arthur Teixeira. Estreitas, senhor presidente, não saberia dizer em que esse denunciante se baseou para avaliar a proximidade ou a distância das minhas relações com esse personagem. Afinal de contas, eu nem conheço esse denunciante. Como poderia ele fazer esse tipo de avaliação? O fato é que eu conheço o senhor Arthur Teixeira, e já disse publicamente que eu conheci. Eu conheci há mais de 20 anos, quando, em 1991, fui nomeado diretor, secretário da Secretaria de Transportes Metropolitanos em São Paulo, uma secretaria que não existia, de cuja organização eu fui encarregado nos mínimos detalhes, desde da escolha de um prédio para funcionar até a elaboração da estrutura administrativa, a definição de prioridades, o financiamento para novos projetos, tudo começou comigo. E, evidentemente, eu precisei me relacionar, pedir informações, e fui procurado não apenas por o senhor Arthur Teixeira, que era um reputado consultor nessa área de fornecimento de material pesado, desde o tempo em que atuava para assessorar empresas que forneceram material para a Eletrobras, e que não tinha, naquela época, nenhum tipo de acusação contra ele, mas também procurei todos os grandes players desse mercado. A Mitsubishi, a Mitsui, a Siemens, a Alstom, a Thales, a Bombardier, todas, para obter informações, para obter deles propostas, uma vez que era do meu entendimento a necessidade de atrair investimentos privados para a expansão do metrô, como afinal, finalmente, no governo seguinte, nós conseguimos, não é, para fazer a linha 4, e aí eu conheci. E daí, relações estreitas, relações formais, cordiais. Se me encontrar com ele na rua, não vou atravessar a rua para não cumprimentá-lo, não. Ele está sendo sindicado por um inquérito. Não foi sequer denunciado, nem julgado. Mas o fato é que as minhas relações datam dessa época. Voltei ao governo, anos depois, como secretário da Casa Civil. E aí, novamente, tive momentos de contato intenso com personagens que atuam na área de transporte ferroviário de passageiros, na transporte de massa, metrô e trem. Em que circunstâncias? Os colegas se lembram. O governo Serra acabava de se instalar, eu era o chefe da Casa Civil, e logo nos primeiros dias ocorreu um acidente grave, que foi o desabamento de um canteiro de obras de uma estação do metrô, da linha 4 do metrô, e isso gerou consequências em cadeia muito graves, para mitigação das quais eu tive que atuar como chefe da Casa Civil. Que consequências são essas? Em primeiro lugar, o estabelecimento das responsabilidades pelo acidente. Quem foi o responsável? Foi o metrô? Foi a empreiteira encarregada de cavar o túnel? Foram os operadores? Quem foram os responsáveis? Para efeito de ressarcimento e de responsabilização civil e criminal. Segunda consequência: esta obra civil foi realizada, estava sendo realizada para implantar uma linha do metrô cuja operação havia sido concedida a uma empresa privada, um concessionário privado, que seria encarregado do fornecimento dos trens, e não apenas dos trens, dos sistemas de alimentação elétrica, dos sistemas de controle, enfim, todo o aparato tecnológico e mecânico da linha 4. E esta empresa tinha contratos com fornecedores de vários países. Veja, a concessionária, então, diante do acidente, confrontada com o atraso da obra, viu-se na contingência de arcar com prejuízos a título de lucros cessantes. Não podia entrar em operação no tempo certo. Por outro lado, ela tinha contratos de fornecimento com empresas de material ferroviário. Um imbróglio jurídico, um imbróglio político enorme. Eu, chefe da Casa Civil, fui o responsável pela busca de solução desses problemas, de mitigação dos problemas, reunindo-me com o secretário de transportes, com as empresas, reunindo-me com a nossa assessoria jurídica, prestando contas periodicamente ao governador. Fiz isso, foi uma trabalheira imensa. Até hoje, alguns problemas ainda estão pendentes. Nesse momento, renovei o meu contato com esse setor, com todos os players do setor, inclusive com o senhor Arthur Teixeira, que prestava assessoria a empresas de fornecimento de material ferroviário. Fui também, como chefe da Casa Civil, integrei um conselho, que é um órgão do Estado, um conselho encarregado de receber propostas e análises de parcerias público-privado, algumas delas para este setor, o setor de trens e de metrô. Novamente, tive contato. Senador Benedito de Lira, eu, como chefe da Casa Civil, Vossa Excelência conhece o funcionamento de governo, o chefe da Casa Civil é uma espécie de anteparo. Muita gente queria falar com o governador, não podia, falava comigo. Às vezes era um assunto da minha alçada, outras vezes não, eu encaminhava para o responsável. Às vezes eu respondia pelas questões. Muitas vezes provoquei reuniões entre vários atores do governo para solucionar um determinado problema. Era assim que o nosso governo funcionava. O governador Serra, claro, ditava as grandes diretrizes, estabelecia as prioridades, controlava resultados, mas a operação ficava por conta dos seus secretários. A exemplo de alguém que, no meu entender, deixou uma marca inatingível, que foi o governador Montoro. Assim, delegando responsabilidades. Eu as exerci e tive contato com muita gente. Ah, alguns são lobistas. Pode ser. Pode ser. Houve um projeto que tramitou na Câmara, de autoria do então senador Marco Maciel, que visava regulamentar a profissão do lobby, que é regulamentada nos Estados Unidos e em muitos países. Quantos de nós, quando percorremos os corredores aqui do Senado, não somos abordados por interessados, por gente que representa grupos de interesse, que vem nos apresentar solicitações de toda a ordem? Ora, as minhas relações não são estreitas nem próximas, são relações legítimas. Não há nelas qualquer relação de intimidade, muito menos de sociedade. Agora, de repente, eu sou acusado de fazer parte de um esquema. Senhor presidente, há muita confusão nessa matéria. Por quê? O presidente do CAD negou ter sido ele quem encaminhou esta denúncia à Polícia Federal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, depois de 3 dias de silêncio, o ministro da Justiça diz: não, não foi o CAD, fui eu, ministro da Justiça. No entanto, o documento oficial de encaminhamento do delegado chefe da Delegacia de Polícia Fazendária de Brasília ao superintendente de São Paulo diz, e o documento é reproduzido no Estado de São Paulo, recebido do CAD, documento assim, assim, e estampa a cópia do documento. Depois, portanto, há uma contradição entre o ministro e seu subordinado. Depois, o próprio denunciante vem a público para dizer que não se reconhece naquela denúncia que é atribuída a ele. Eu não disse isso. A denúncia é apócrifa. Apócrifa quer dizer, não, claro, para os nossos telespectadores, apócrifa quer dizer sem assinaturas, anônima. Anônima. E mais, ao dizer que não se reconhece nos termos daquela denúncia, aquelas não são palavras dele, a denúncia passa a ser falsa. E, no entanto, uma denúncia falsa é recebida pelo ministro da Justiça como se fosse sem maior cuidado e dá a ela o caráter de oficial. Mais ainda, essa denúncia falsa é também uma denúncia mercenária, Porque o suposto denunciante, que depois se arrepende, afirma na sua carta, ao fazer a sua denúncia, da qual ele se arrepende e a qual ele desmente, que pedia a proteção da autoridade do governo federal a quem ele se dirigia, para obter, em contrapartida da denúncia, nada mais, nada menos, que o emprego de diretor da Vale. Quer dizer, é este papel desmoralizado, desmentido, falso, que foi utilizado para me enxovalhar. Assim como enxovalhar a vários políticos do meu partido e de outros partidos. Agora, eu não tenho como me defender, mesmo porque eu não fui acusado de nada. Outros foram acusados de receber propina falsamente, tenho certeza. Mas eu sequer fui acusado de nada. E, no entanto, apareço aos olhos dos brasileiros como tendo feito parte de um esquema crapuloso, um esquema indecente. É isto que eu não posso tolerar. Deixarei para outro momento, senhor presidente, a polêmica política propriamente dita, onde rememorarei outros episódios desse tipo, em que esse tipo de prática ocorreu, de utilização de instrumentos do Estado para enxovalhar reputações de adversários políticos. Falarei isso em outra ocasião. O que eu quero agora, senhor presidente, e me considero nesse direito, é que o presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, que o presidente da Casa requeira as autoridades, nas mãos de quem esse documento se encontra, requerem informações, as informações que ele detém, ao meu respeito. Eu quero saber que relações estreitas são estas, em que se funda essa afirmação. Eu quero ter acesso a esse documento para que eu possa me defender. Porque a Constituição Federal, ela, evidentemente, ao consagrar a liberdade de expressão, ela condena o anonimato. Porque o anonimato, a pessoa que é vítima de uma denúncia anônima, não pode se defender, fica indefesa. É injusto. É injusto para comigo e é injusto para com esta casa, a casa que eu integro. Por isso é que eu peço e vou passar às suas mãos, presidente, para que o senhor entregue ao presidente Renan Calheiros, como, aliás, já adiantei a sua excelência, um requerimento para que ele se dirija ao ministro da Justiça para que nós possamos ter conhecimento, ainda que ele faça um encaminhamento sigiloso de um documento que não é mais sigiloso, porque foi panfletado, foi distribuído sob forma de panfleto para todas as redações. Um documento que, pela gravidade das denúncias que depois se revelaram falsas, que contém, deveriam ser tratados com a mais absoluta cautela e circunspecção. Mas eu quero ter acesso a esse documento. A Casa, o Senado Federal, tem direito a ter acesso a esses documentos. Quero ver o que existe ali. Que tipo de contrafacção não inventaram? Porque uma contrafacção, eu já digo que foi feita nesse caso. Este senhor, ex-diretor da Siemens, e aí tudo se originou, encaminhou, quando era diretor dessa empresa, ao ombudsman da Siemens, no plano internacional, uma denúncia, a denúncia de que teria havido conluio, de que esta empresa havia participado, junto com outras, para fornecimento ao metrô de São Paulo, à CPTM e ao metrô de Brasília. Essa carta foi, essa denúncia, do mesmo... Essa denúncia foi escrita em inglês. Era um documento interno das Siemens. Pois bem, essa denúncia em inglês foi acostada aos autos. A primeira denúncia do senhor Everton Heinheimer ao seu ombudsman foi acostada aos autos em inglês. E junto com ela, uma tradução, acompanhando linha a linha um documento e outro, nós verificamos que na tradução para o português foi enxertado um parágrafo que não constava na denúncia original. Que parágrafo foi esse? De que este esquema deveria beneficiar partidos políticos, em especial o PSDB e o DEM. Isto não constava no documento original. Foi acrescido por quem o traduziu. Então, falsificações como essa podem... também nesta papelada que imprudentemente foi encaminhada pelo ministro da Justiça à Polícia Federal. O ministro da Justiça, que conheço há muitos anos, está atrapalhando a investigação. Ele deveria se conduzir com mais sobriedade. Ele está trazendo para a rinha política adversários do seu partido para que nós, na nossa defesa apaixonada, indignada, possamos elevar o tom político dos acontecimentos, o que é inevitável. Nesse sentido, ele está atrapalhando as investigações. O que eu peço agora, como cidadão brasileiro, é que o senhor ministro fique quieto, concentre-se no seu papel de ministro da Justiça, que não é chefe da Polícia Federal. Quem chefia a Polícia Federal, quando ela atua como órgão investigativo, é a Justiça Federal. E o deveria ser um órgão do Estado e não um órgão a serviço de um partido. Por isso, senhor presidente, é que passo a mão de Vossa Excelência pedindo encarecidamente que encaminhe o documento à presidência da Casa. Digo também que estou requerendo a convocação do ministro da Justiça perante a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Estou também representando, juntamente com o líder do PSDB na Câmara, contra o ministro da Justiça, por improbidade, junto ao Ministério Público Federal, e interpelando o senhor, o ex-diretor da CIMES, para que ele diga, afinal de contas, o que ele escreveu nesse papel, se é que ele escreveu alguma coisa. Vários colegas me já pedem uma parte, não sei se posso concedê-los, fica à discrição de Vossa Excelência, senhor presidente, e agradeço infinitamente a tolerância de Vossa Excelência para com o meu tempo.